Amém. Ontem, não sei se vocês observaram ontem, na reunião de ontem, uma coisa que foi falada e que chama muita atenção da gente. Por exemplo, quando falamos, como foi falado, que a gente, a igreja, o povo de Deus, o que foi que mais chamou a sua atenção ontem? O que foi, Daniel? O que mais chamou a sua atenção ontem, Vladimir? Isso, também foi o que me chamou também. Que o povo de Deus, a igreja, não pode errar. Amém? Tem sentido isso? Tem sentido, Toninho? Nós não podemos errar, nós não podemos falhar, nós não podemos errar. É isso mesmo? Vocês concordam? Quem concorda, quem não concorda, quem discorda, chegou à conclusão que isso é verdade. Não podemos errar. Está certo? Está certo ou está errado? Tá? Por que está certo? Pode ou não pode? Pode não, Tony? Ah. Não pode errar. Por que não pode?
Ah, é igual você falou ontem. O pecado são os erros da gente, é aquilo que a gente faz de errado. Então, nós não podemos de maneira nenhuma pecar, né? Igual você falou, a gente não vai pregar que pode pecar, que Deus, né? Não, Deus levou tudo lá na cruz, Jesus levou tudo lá e tal, pode ficar à vontade, né? Na verdade, Deus quer ver na gente a luta contra o pecado, né? não tolerar realmente o pecado na vida da gente.
Certo, Silvano? Ontem, na reunião de ontem, que você não estava aqui, foi dito que uma das coisas que foram faladas, né? Uma delas, né? Foi muita coisa que foi falada, mas uma delas foi dito o seguinte: o homem, a igreja, o povo de Deus, não pode errar. Não pode errar. Certo? A igreja, o povo de Deus, não pode errar. Não pode pecar. Tá certo? Certo, Elmo? Certo, Karina? E se você errar? E se você errar? Se você pecar? O que faz? Você não pode errar, você não pode pecar, né? Porque está, isso foi o que Deus determinou para nós. Então, eu não posso errar. Se eu errar, eu estou errado. Tá certo? Se eu pecar, eu estou errado. Eu tenho que me retratar, eu tenho que me acertar com Deus, com quem quer que seja. Eu tenho que ir, né? Se Deus falou, olha, se você estiver no caminho e tiver um problema com a pessoa, você tem que ir atrás, resolver. O certo é que nós não podemos errar. Infelizmente é assim. Nós fomos chamados para não pecar. Tá certo? Jesus, ele disse para a mulher: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Em outras palavras, olha, você não pode pecar. Vai e não peques mais. Lá em 1 João também, ele diz assim que o filho de Deus, o nascido de Deus, não peca. Tá certo? Lá ele diz, ó, o nascido de Deus não peca. Então, é uma missão. O ser cristão, é uma missão. Tá certo? Eu tenho pensado muito nisso. Não é uma festa. Não é uma coisa que todo mundo pode fazer. Não é uma coisa que todo mundo pode fazer. Não é um negócio que está aleatoriamente sendo falado. Não. Ser cristão é uma missão. É um chamado, é uma escolha, é uma tarefa, é uma incumbência que Deus dá a matar uma pessoa. Então, quando ela fala assim, quando ouvires a voz de Deus, então, quer dizer, Deus chama, né? Quando ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. Deus chama, escolhe. Os olhos de Deus estão sobre os fiéis da terra, para que estejam comigo. Aquele que anda no caminho reto, aquele que anda no caminho certo. Então, Deus chama você. Assim que eu entendo. Eu entendo que a igreja é um povo escolhido. Nós cantamos isso esse dia, nação santa, povo escolhido, etc. Tá certo? Deus chama você, certamente porque Deus sabe que você tem essa capacidade. Deus sabe quando ele escolheu, quando ele chamou, quando ele, né, quando ele atraiu você, porque ele sabia que você era capaz disso. Você é capaz disso. Tá certo? A gente pode, às vezes, não corresponder, mas você é capaz. Por isso que a parte que nos toca é essa. Essa parte do esforço, de ter bom ânimo, né? De colocar realmente a fé na frente das coisas, para poder fazer aquilo que você sabe que tem que ser feito. Tá certo? Você pode, você é capaz. Eu estou falando isso, exatamente para trazer para a reunião de casais um problema que eu vou perguntar a vocês, e vocês, né, vai com certeza nos ajudar falando sobre isso. Não tem lugar melhor para nós testarmos a nossa capacidade, testar a nossa eficiência. Não tem lugar melhor do que em casa. Amém? Porque em casa você tem liberdade de falar. Em casa você tem liberdade de mandar. Em casa você tem liberdade para exigir. Em casa você tem a liberdade de fazer o que você bem entende, porque a casa é sua. O filho é seu. A mulher é sua. O marido é seu. A casa é sua. Mesmo que você pague um aluguel por ela, é sua. Enquanto você está ali pagando, você tem o direito. O dono da casa não pode chegar e entrar na sua casa. Ele alugou para você. Então não tem lugar melhor do que a casa da gente para nós colocarmos em prática aquilo que nós estamos aprendendo, o que nós queremos aprender. Lá é que nós vamos mostrar o quê? Nós vamos mostrar que nós somos capazes. Nós vamos mostrar que nós somos capazes. Capaz de quê? De não errar, de não pecar. Não, nós somos capazes de não falhar. Ali dentro de casa é que nós vamos fazer isso. Dentro de casa, quando eu falo dentro de casa, envolve o quê? O que que envolve? A casa de Abraão. A casa de Abraão. Era Abraão para baixo. Não é assim? A casa de Abraão era Abraão para baixo. O servo de Abraão fazia parte da casa de Abraão? Fazia? Fazia parte. As coisas de Abraão faziam parte da casa de Abraão? Fazia. Meia. Então, eu entendo que quando Deus fala a casa da gente, Ele está referindo não só aquele limite ali, aquele lugar ali onde nós moramos, mas Ele está se referindo à minha vida. A minha vida. Por isso que quando mostra um ônibus, um trem, uma coisa, é uma vida coletiva, né? É a vida da igreja. Quando mostra um carro, está mais restrito a eu, esposa e filhos. Quando mostra uma bicicleta, é uma vida individual. Não é interessante, né? A gente, quando vai discernir sonhos, você, quando Deus usa essas figuras, para você entender. Quando mostra a direção do carro, por exemplo, coloca o homem na direção do carro, ou então põe Deus na direção do carro. Normalmente a gente não pode ali estar na direção uma pessoa errada. Então, baseado nisso, né, eu estava dizendo, não tem lugar melhor. Mas também não tem lugar melhor para acontecer o contrário. Tem lugar melhor para você sentir a dificuldade. Exatamente por causa da liberdade que você tem. Porque ali, para o gerente do banco, você não fala nada. Tá certo? Para a mulher do vizinho, você ainda segura um pouco. Lá, pô. Mas dentro de casa, né? Dentro de casa não, em casa você já tem mais liberdade pro seu subordinado, pro seu servo, pra sua serva, pra sua ali, pra sua serva, pra sua cozinheira. Mas tem lugar mais fácil para você ser injusto? Tem lugar mais fácil para você errar do que ali? Exatamente porque você está com a faca e o queijo na mão, você está com a autoridade, você está com tudo ali, é fácil você errar em relação a quem? Ali a lavadeira de roupa, a cozinheira, perigo enorme. O funcionário. É muito fácil. E aí, às vezes, a gente então falha. Você falha em relação ao marido. Ou então à esposa. Você erra. Erra e não tem ninguém que vai dizer para você errou. Quem vai falar? Se a mulher falar para você que você errou, você errou, foi você. Aí vira briga, né? E se o marido então vai falar, também vira briga. Não tem ninguém, não tem uma autoridade maior ali para dizer, um juiz que possa dizer, não, Silvano, você está errado. Ou então para dizer, Rosa, é você que está errado. Não tem um juiz. Quem que apita? Quem que vai dizer? O juiz apita lá no campo de bola. E ele apita, acabou, a bola está aqui. E não adianta, a gente hoje, a televisão mostra o quanto o homem, é interessante o homem, né, a natureza humana. A televisão mostra... Lá o sujeito vem, empurra, mas na hora ali ele vira para o juiz, ele empurra e depois levanta. Quem diz, ó? Ele mete o pé. Né? Eu acho que quando ele vai assistir a televisão, deve ficar muito sem graça, né? Deve ficar muito sem graça. E hoje a televisão tem feito isso. Tem mostrado esses lances, né, que acontecem. E quando não era? Quando não tinha televisão, ele fazia e depois jurava de pé junto. Eu não encostei nele. Hoje a televisão mostra. Não é verdade? Então isso é assim, gente. Se tivesse, às vezes eu falo com a minha, tinha que ter um gravador. Tinha que ter uma coisa que gravasse as nossas coisas, as nossas conversas. Alguma coisa que gravasse o que a gente fala para o outro. E depois a gente vai ouvir, numa hora que a gente tivesse mais calmo, ouvisse para a gente ver o quanto a gente erra, o quanto a gente peca. A grosseria que a gente faz, a estupidez, isso em relação a tudo. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não é fácil, não é fácil viver nesse mundo sem errar. Não é fácil. Mas aí, o que que faz? Entrega os pontos? Não. Entrega os pontos, não. Eu acho que você, pai, você, mãe, você, filho, você, mãe, você, pai, você, filho, tem que ter esse propósito. Assim, é lutar, pelejar, principalmente, onde você tem o direito, onde você tem a liberdade, onde você manda, você lutar, pelejar, para ser, para não errar, para não pecar, para não... Porque é ali que o diabo aproveita. É ali que ele aproveita. Tá certo? É ali que ele aproveita. Se nós olharmos para a vida de Jesus, então vamos observar o seguinte: Jesus poderia ter usado o direito que ele tinha de ser rei. Não usou. Ele poderia ter usado o direito que ele tinha de ser grande, alto, maior. Ele não fez. Certo? Ser Deus. Não fez. Então é muito perigoso isso. É muito perigoso. Porque você, quando assume ali o comando da casa, é muito perigoso, porque foi dado a você um poder. E poder na mão de quem não sabe é um perigo. Amém? Poder na mão de quem não está apto é um problema. Então, daí nós preocupamos com, por exemplo, com quem vive hoje, com casa, com marido, como mulher, como a gente preocupa com os filhos, a gente preocupa com, né, todas essas coisas, porque a gente sente o quanto é difícil você ter, carregar essa responsabilidade. Amém? Por isso é que às vezes seria melhor a gente se abster daquilo. Às vezes é melhor. Ou então saber que nós vamos enfrentar aquela dificuldade. Amém? Por isso é que Jesus, quando veio ao mundo, certamente sabendo, porque ele sabia disso, porque essas coisas, isso que nós estamos falando aqui, foram exatamente as coisas, as armas que o diabo colocou na nossa mão para a gente usar indevidamente, fora de hora, e pecar, né? Então, quando Jesus veio, o que que ele fez para vencer tudo isso? Humilhou-se, se esvaziou, desceu, porque ele sabia que a única maneira dele vencer tinha que ser assim. E se você não fizer isso, você acha que você vai vencer? E se você não tiver essa disposição, você vai vencer? Não vai vencer. Não vai vencer. Você vai errar, você vai pecar. Interessante que o pecado é assim. O pecado, ele cresce dentro da gente. Ele aumenta. Da mesma forma como a justiça também cresce. Não cresce? Deus disse que o caminho do cristão é como a luz da aurora. Nós já falamos muitas vezes aqui, a luz cresce dentro de nós. O pecado também, a escuridão também cresce. Porque você não tem ninguém para te chamar a atenção. Não tem ninguém para te corrigir. Deus, você vai deixando de lado. Porque é assim, na medida que a gente vai fazendo as coisas, e vai atropelando, e vai atropelando, e vai fazendo, e vai fazendo, e que não tem mais ninguém, não tem ninguém. Repara para você ver se não é assim. Repara para você ver se não é assim. É quando você não tem mais ninguém, não tem voz nenhuma. Assim como a luz da aurora, é também as trevas. Elas vão aumentando, elas vão crescendo dentro de nós. Amém? Bom, com isso, eu queria ouvir de vocês o quê? Como vocês acham, como vocês sentem, que tem sido as suas casas, as experiências, e como vocês acham que poderia ser? Não, você poderia dizer, irmão, eu concordo, eu acho que é isso mesmo, e eu acho que a igreja, a responsabilidade nossa é muito grande, porque Deus nos chamou, foi para isso. Deus nos chamou, foi para isso. Foi para quê? Para ser perfeito, para ser irrepreensível, para não errar, não errar. É não pecar. E não é só o homem, não. O homem é mulher, e não é só o homem é mulher, não. Os filhos, tal, etc. Daí a gente percebe o seguinte, a dificuldade que você tem para educar seu filho, a dificuldade que você tem para relacionar com seu filho, a dificuldade que, porque você não pode errar em relação a ela, né? Você não pode errar em relação a sua mãe e seu pai quando você começa a entender. Mas é muita dificuldade, eu acho, principalmente nos dias que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo a época mais difícil que a humanidade já passou, porque cada dia é mais difícil. Cada dia é mais difícil. Amém? Primeiro, então, eu falei isso aqui para poder ver se vocês concordam. E segundo, é comentar entre nós para ver se realmente tem sido assim, se você tem sentido essa dificuldade. Mas como é que você tem feito para vencer? Porque nós queremos saber, o Valdemir quer saber, o que é que o Toninho tem feito, né? O Toninho quer saber o que é que o Valdemir tem feito, né? A Geralda quer saber como a Rosa está fazendo. Quer, Rosa? A Fernanda, que é uma jovem casada, né, está querendo saber como é que a Rosimeire tem feito. E assim por diante. Assim que é a reunião de casais. Assim que é a reunião de casais. Quer dizer, nós lançamos um problema, lançamos um assunto, lançamos uma ideia, e nós vamos explorar essa ideia. Gostou da ideia?
Gostei.
Você concorda com o que foi falado? Gostou da ideia, Dani?
Amém, gostei. Concordo? Concordo. E é uma coisa que todo mundo quer saber, né? Como é que o irmão está vencendo, né? Porque essa questão de... Né, essa questão de você não errar é uma coisa muito séria, né? É muito fácil a gente errar dentro de um lar, né? Se não piscar de olho, você já errou, né? Então, principalmente assim, entre casais, assim, né? Então é uma coisa que... Pra mim, Fernando, que é um casal novo, isso é uma coisa que a gente gostaria de saber, né? Assim, é.
Aqui, ó, por exemplo, vou falar uma coisa. Hoje, né, conversando com algumas senhoras, né, uma delas me falou uma coisa assim, interessante. Que uma mulher, aliás, uma mulher falou pro marido assim, né, Não sei bem se foi assim. Como é que eu vou? Aí o homem falou assim: mas só se for montado em você, que não tinha outro jeito. Só se for montado em você. Aí ela falou assim: nossa, então ele me chamou de égua. Me chamou de égua. Só se for. Aí isso gerou um atrito, gerou uma contenda entre os dois. Aí ela não mandou, ele ia almoçar em casa, não foi almoçar. Ela, e assim, quer dizer, gerou. E agora, interessante é o seguinte, é que isso talvez não fique só nisso. Isso é que é o problema. Porque se ficasse nisso, se ele fosse uma pessoa, se ele tivesse o Espírito Santo, ela tivesse o Espírito Santo, talvez apagasse ali e não ficasse só nisso. Amém? Talvez não ficasse só nisso. Se tivesse o Espírito Santo para ajudar, para poder dizer, opa, engole isso, joga fora, tá dando certo? Mas se ela guardou aquela mágoa, se ela guardou aquilo, e se ela não tem, que tem coisas, aí a pessoa nunca mais vai esquecer. Olha, você lembra aquele dia que você me chamou de égua? Eu não quis dizer isso. Quis? Olha, você me perdoa. Então, gente, às vezes, ele realmente às vezes não quis dizer aquilo. Agora você imagina, uma coisinha à toa. É porque eu não tinha outro lugar para ir, entendeu? Eu não tinha outro jeito de ir. Eu não quis dizer isso. Olha, você me perdoa. Não. Se Deus tiver misericórdia da gente, a gente consegue eliminar um negócio desse. Mas aí a gente, isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Para quê? Porque assim, se às vezes você pensa que a coisa foi resolvida. Você pensa que foi resolvido. Você acha que foi resolvido. Você acha que não tem que trabalhar. Você acha que simplesmente eu posso dizer, simplesmente você pode dizer para a Fernanda, esquece. E a Fernanda tem que esquecer? Ou a Fernanda tem que dizer para você, né, esquece, você vai ter que esquecer? Não é assim, não. Não é, não. Não é, não, porque por detrás de cada uma dessas, às vezes brincadeiras, às vezes mágoas, ofensas, às vezes críticas, às vezes etc., é uma coisa, um mal que está nascendo ali, uma coisa que está nascendo ali. E aquilo vai trazer consequências no resto da vida. Não é fácil. Então, por isso é que Jesus disse que o caminho era realmente estreito. E Jesus disse o seguinte, que sem ele, nós não conseguiríamos fazer nada. Então, é hora... Porque eu falei, quem tem o Espírito Santo, vai, meu Deus, né? Tem misericórdia, não permita que aquilo vá gerar no meu filho, na minha companheira, no meu companheiro, vai gerar uma coisa. Tem misericórdia, meu Deus, vamos ali, vamos chegar, vamos buscar realmente. Isso em relação a marido e mulher, mas é filho, gente, são servos, é todo mundo. Por isso que Deus chamou você. Por isso que Deus escolheu você. Amém? Vocês concordam com isso? Amém? Quem quer fazer alguma pergunta? Ou quem quer dar sua opinião?
Hã? Assim, o grande mal da gente é porque a gente se dá mal porque a gente acha que pode errar, né? Exatamente aí que a gente se estrepa, porque pode ser, por exemplo, mesmo eu e o Toninho, a gente tem uma amizade boa e tal, e a gente acha no direito de ofender, criticar e acha que pode errar e pode criar uma barreira, né? Então, por que que a gente, às vezes, o Danilo falando de exemplo aí, né? Então, exatamente esse é o exemplo, que a gente acha que pode errar e não pode. Porque, às vezes, nem sempre a pessoa perdoa. O bom é não ofender, para não precisar nem de perdoar.
É porque, por exemplo, lá na sua casa, quem vai dizer para você que você está errado? Quem? Pois é. Então, ninguém, quem vai dizer lá na sua casa para você, por exemplo, que você está errado? O Guilherme? Não, ele pode falar o que ele quiser, não vai resolver. Quem vai dizer para a gente, principalmente a gente, na casa da gente? Né? Para a mulher. Será que o marido falar para a mulher que ela está errada, ela concorda? Você acha que concorda, Codônio?
Não, é assim, uma coisa muito difícil, né? Você tem que entender isso aí bem, porque senão você para, né? Porque é muito difícil você colocar isso em prática, né? Ainda mais, né, na casa da gente. Como o senhor falou, toda vez que você é chamado a atenção, você não aceita, né? Não é só... Falou, ainda mais no caso de marido e mulher. Sempre tem esse problema. Você vê um erro na sua mulher, você fala com ela, ela acha ruim. A mesma coisa é você. Se ela vê um erro em você, ela vai te falar, você também acha ruim. Então, eu acho assim, que é uma coisa difícil a gente aceitar, né? É muito difícil a gente aceitar isso. Eu acho que talvez por isso que Deus está mostrando isso pra gente não errar, para evitar esse tipo de problema. Porque se eu errar, eu não vou aceitar. Ela me corrigir, a mesma forma, se ela errar, ela não vai aceitar. Então, seria bom não errar, né? Só que é muito difícil aí.
Quer dizer, alguém tem que estar acima de nós, nos corrigindo. Então, por isso é que o povo de Deus é um povo. Porque é interessante. Lembra, no começo da oração aqui, eu estava pensando o que eu ia falar para vocês, e eu já estava falando, Pai nosso que está no céu. Eu estava lembrando dele, Senhor, só o Senhor realmente pode nos ajudar, né? Porque o mundo, quem corrige o mundo? Quem? Tem. Ninguém, o mundo ninguém corrige. Por quê? Porque realmente eles têm o mundo, ontem foi falado um pouquinho sobre o negócio do mundo aqui, o mundo tem o espírito do mundo. E o espírito do mundo é o espírito do diabo. O quê? Ele não admite. E se esse espírito passa para nós, nós também vamos ter o mesmo espírito do mundo. Ou seja, o espírito daquele que não admite. Não admite correção. Não admite ser corrigido. É um perigo a gente adquirir esse espírito. Porque quando você adquire esse espírito, você não vai admitir ser corrigido. Porque a igreja, ainda ela é corrigida por Deus. E ela é corrigida que hora? A hora que ela escuta a palavra. Se ela prestar bem atenção, Porque quando ela começa a se rebelar, quando ela começa a ter esse espírito incorrigível, ela não escuta mais não. Mas não, às vezes senta até aí, não escuta. Não dá ouvido mais não. Pode falar. Por isso que é uma coisa assim, sutil, porque é lá no espírito. O que acontece? Deus vai corrigir a gente. Ele é o único que pode corrigir a gente. E ele corrige através dessa forma, através da palavra, através de um sonho, através de uma visão. Ele abre os seus olhos, ele corrige você. Ele abre os seus olhos e vai dizer a você, você não está certo. Ou seja, você está errado. presta atenção, meu filho, escuta, meu filho. Se você der ouvido, pronto, você vai ser corrigido. O mundo é diferente de nós. Nós somos o povo que dá ouvido a Deus. Por isso que é possível Deus fazer alguma coisa por nós. Por isso que é possível Deus fazer alguma coisa por nós. Porque quem que vai chegar na sua casa e vai dizer para você que você está errado? Não vai. Ninguém que vai chegar na sua casa e vai dizer para você que você está errado, Ademir? Hã? Ninguém, ué. Ninguém, ninguém mesmo. Aí, o enviado de Deus, a enviada de Deus, alguém que vai ali no lugar de Deus, vai dizer para você. Alguém no lugar de Deus vai dizer. Assim como alguém no lugar do diabo também faz essa missão. Amém? Alguém no lugar de Deus vai te ajudar. E alguém no lugar do diabo também vai atrapalhar. Então, se nós entendermos isso, a gente ajuda demais, nós vamos ajudar demais. Tanto você, quanto a sua casa, quanto... Sabe como é que a gente tem que proceder?
Então a gente deve fazer o quê? Deixar acontecer dessa forma, né? Não querer... Não sei se eu entendi, porque eu estava tentando entender, que eu entendi assim. Então não adianta você querer chamar a atenção de ninguém, não adianta você querer corrigir, ainda mais no caso, marido e mulher. Não vai aceitar, vai ter problema. É melhor você, né, esperar, deixar que Deus faça isso, né? Você orar, você... porque não adianta você querer mostrar também. Eu chegar e falar, para o seu esposo, você está fazendo isso e tal. Ela não vai reconhecer, como você falou, porque eu não vou aceitar ninguém chamar a minha atenção na minha casa. Né? Eu não vou aceitar filho, vou aceitar esposa, vou aceitar ninguém, pessoa de fora. Agora, se Deus vier falar comigo, é diferente, né? Ainda mais, como o senhor está dizendo aí, no nosso caso, que a gente preza Deus, a gente busca a Deus. Então, por exemplo, se Deus vem falar comigo, chamar a minha atenção, eu vou, vai ser diferente. Eu vou ver, não, então realmente eu errei. E vou mudar o meu procedimento, né? Se eu tenho um espírito, né? Como o senhor falou, se a gente tem um espírito de Deus, nós vamos aceitar a correção e vamos mudar. Seria assim que o senhor está dizendo, né? Porque às vezes quando você quer enfrentar, chamar a atenção, fazer a correção do seu ponto de vista, do jeito que você acha que deve ser feito, vai ter problema, né?
Vamos aproveitar então, muito bem. É assim que é a reunião de casais. Porque, por exemplo, o Godoy está com uma coisa na cabeça, está com a ideia ali. Vocês escutam a ideia dele. Vamos ver o que é que nós vamos pensar, o que é que nós vamos chegar à conclusão do que está falando. Seria... Ou tem alguma solução dentro das escrituras para isso? Tem? Tem alguma solução dentro das escrituras? Porque esse problema que o Godoy está dizendo ali não acontece mais dentro da casa da gente? Acontece? Tem alguma solução dentro das escrituras? Tem alguma solução dentro das escrituras, meus? Isso aí acontece dentro de casa, acontece muitas vezes dentro de casa. Tem alguma solução dentro da escritura, não? Por exemplo?
Tem uma passagem que Jesus fala assim, que se uma pessoa pecar, alguém vai e fala com ele. Se não resolver, duas ou três. E se ele assim não resolver, comunica, né, a toda a igreja.
Essa é uma das soluções que tem. Por exemplo, se alguém pecar, uma coisa que veio e saiu ali do limite da casa, saiu ali, que certamente é uma coisa que já extrapolou a casa. Uma coisa que, por exemplo, o Godoy não foi capaz de resolver lá dentro da casa dele. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, como é que a casa da gente é? A casa da gente é cabeça, é o marido. Então, agora, o problema é, a gente erra, não é na hora que fala. Joana, isso não está certo. A gente erra é na quantidade que você fala, na maneira como você fala. Entendeu? Então, se você chega e diz, por exemplo, Joana, isso não está certo. Eu não concordo. Ah, mas não sei o quê, papapá e tal, etc. Já falei. Sim, sim. Não, não. Partiu para, se você partir para a discussão, se você partir para agressão, se você partir para ofensa, não somente ela, mas também você vai errar. Mas que você deve alertá-la, você deve abrir os olhos dela, você deve falar com ela, deve. Só que fala e pronto. O que, que vai acontecer? Às vezes é muito mais fácil ela, depois de falar e de lambuzar, coisa que é normal às vezes de mulher, chegar à conclusão e fazer do jeito que você falou. Se você ficou quieto, você só usou a autoridade que você tinha. Assim. Porque senão a gente perde o direito, entendeu? Sim, sim. Não, não. Se eu sou a cabeça, eu tenho a responsabilidade. Eu estou vindo, eu tenho que falar alguma coisa. Porque depois, você não falou nada. Você viu e não falou nada. Então você foi omisso em relação àquilo. Então, isso é uma coisa que pode acontecer. Não deve ali discutir, etc, etc, etc. Agora, não pode uma pessoa de fora, né, uma pessoa de fora, antes, o Godoy não falou nada, o Godoy está ali dentro de casa, o Godoy está vendo, o Godoy está, ele não disse nada, aí o Rafael vai chegar e falar, aí o Arjuna vai dizer, uai Rafael, quem é você para poder vir cá dizer isso para mim? Agora, aí, a palavra que nós ouvimos aqui, pode tanto orientar o Godoy como orientar a Joana. Joana, você, ó, Godoy, você lembra aquele dia, aquele negócio, etc, etc. Eu acho que Deus falou conosco em relação a isso, em relação àquilo. E pronto, resolve a questão e acaba. Apaga o problema ali. Às vezes até você pode acontecer de ter errado. Você não pode errar. A Bíblia diz que nós não podemos errar. Então a gente faz tudo para não errar. Mas erra. Erra. A gente faz tudo para não errar. Por quê? Porque nós sabemos que nós não podemos errar. Eu quero tirar 10 na prova. Eu sei que eu não posso errar. Mas se eu errar, vou tirar 9,5. Mas que eu estudo, eu faço tudo para tirar 10, eu faço tudo para tirar 10. E é assim que nós pensamos. Amém? Concorda, Godoy? Deu para entender? A mesma coisa, a Joana. Será que Deus não pode usar, às vezes, a mulher para poder alertar o marido? Olha, você é que decide, você é que resolve. Com jeito também. Porque se ela não for com jeito, ela não vai ter a bênção de Deus. Se ela chegar e você e não sei o que, levar o dedo no nariz dele, oh, acabou, ela não está sendo usada por Deus, ela está sendo usada por outro. Mas se ela sendo usada por Deus, ali, na hora, com jeitinho, escolher a hora. Outra coisa, tem que escolher a hora. Escolher o momento. Você pega a pessoa na hora que ela está irada, na hora que ela está, sabe, atormentada, na hora que ela está passando dificuldade, na hora que as coisas estão, e aí você ainda quer, aí que você, nossa, essa é a pior hora que você pode escolher, mas numa hora boa, tranquila, escolhe. Jonas, né, você sabe que eu gosto demais de você, amo demais você, quero muito bem você, mas olha, eu estou preocupada com isso, eu estou achando isso aqui, eu gostaria que você desse uma pensada. Assim, na hora a gente fala, não, não sei o que, tá, mas depois quando sai, a gente fica pensando, não é assim, mulher? Aí quando sai, eu acho que a Joana tem razão, sabe? E aí você, depois você fala, Joana, você sabe que você tinha razão? E aí acaba fazendo ouvindo, dando ouvido à mulher. Porque a mulher, não é o fato de um homem ser a cabeça que a mulher não o ajuda. A mulher o ajuda. E isso é por quê? Porque ela está observando, ela está olhando, ela está vendo. Às vezes até com mais facilidade, porque ela não está envolvida. Então ela está só olhando, está vendo. Ó, ó. Amém? Concorda? Quantas vezes seria bom que a mulher alertasse o marido? Que a mulher orientasse, que ela não se envolvesse e ficasse como pessoa que observa, que olha. Que olha. Ora, que fica na retaguarda. Quando vê as coisas acontecer, vai lá para o seu lugar de oração. Diz: Senhor, eu estou vendo o meu esposo fazer isso, eu estou vendo as coisas acontecer assim. Senhor, né, eu temo isso. Senhor, eu temo isso. Senhor, fala comigo, o que eu devo dizer para ele? O que eu devo orientá-lo? Assim você ajuda seu esposo. Assim você ajuda. Escolhe a hora. Escolhe o momento. E às vezes até dizendo para ele, olha, mesmo que você decida contrário, eu vou estar com você. Eu vou estar com você, porque eu sou sua esposa. Mas pensa nisso. Pronto, acabou. Duvido. Eu duvido o marido que não vá deitar e pensar na coisa. Por quê? Foi a maneira, foi o jeito. Não veio com pedra, com acusações, não veio com ofensas, não veio, porque isso aí não, errou, você está mais errado ainda. Isso aí é remendar com pano novo o vestido velho. Isso é que significa remendar com pano novo o vestido velho. É você querer corrigir uma pessoa com um erro maior. E se começa aqui nessa fase aqui, que são novos, a tendência é viver bem. Concorda? Começa aí. Nossa, mas quanto a gente seria grato. Como nós, eu penso assim, pela idade que eu tenho hoje, como eu seria grato a Deus se eu tivesse alguém reunindo a gente, falando com a gente, como fala aqui. Alguém que estivesse falando conosco, né? Estivesse nos alertando, estivesse falando com a gente, que nós tivéssemos. Eu gosto, sinceramente, né? Eu penso, meu Deus, será que eu não daria ouvido? Será que eu não escutaria? Amém? Amém. Eu não quero ficar falando aqui, não. Quero que vocês falem aí. Mais alguma coisa, Rodolfo? Quiser fazer pergunta, faz para alguém.
Não, porque quando o senhor começou, você começou falando assim, que a gente não pode errar, né? Aí você fica meio preocupado, assim, porque você não pode errar, né? Porque a gente erra toda hora, você erra. Aí não pode, você fica pensando. Aí só trouxe para esse assunto pro lado da casa aí, da família, né? Você vê que você erra toda hora. Toda hora você erra com o filho, com a esposa, com tudo que te cerca, você acaba errando. Então é de se preocupar, né? Aí o senhor falou, o que fazer, né? Boa pergunta. Né? O que fazer? Porque aí você falou, erra, né? Aí o senhor ensinou, falou aí como que se procede para poder tratar um erro, né? Uma pessoa que erra, como que você trata ela? Mas se começou falando aí, não pode errar, né? Se você não pode errar e nós estamos sempre errando, que Deus, onde é que nós vamos parar?
Deus diz assim, é que realmente nós não podemos errar. Por quê? Porque se você achar que você pode errar, você não vai se esforçar, você não vai, entendeu? Você vai deixar a coisa correr. Mas se você tem essa responsabilidade, eu não posso errar. Então você vai vigiar, você vai observar, você vai segurar, Deus vai te dar a força, Deus vai te dar a sabedoria, você vai buscar mais, você vai dizer, Senhor, ensina, Senhor, porque, como você falou, a gente erra constantemente. Por que eu sei que eu erro? porque eu percebo, né? Eu percebo que eu errei, eu percebo que eu irei, eu percebo que eu ofendi. Ué, a gente percebe, só se for, só, aí já é doente mental, aí não tem mais jeito não. Amém? Se nós chegarmos ao ponto de ser doente mental, aí não tem mais jeito não. Aí só no juízo final, sei lá o que Deus vai fazer. Mas se eu percebo, eu ofendi, eu agredi, né? O que a mulher lá falou? A mulher falou assim: não, eu não vou mandar, eu não vou falar nada para ela, não, né? Eu não vou, como é que foi? Eu não vou adular, eu não vou, né? Porque tem isso, fica um de lá e um de cá. Eu não cedo, o outro não cede, não vou adular. Aí, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Então, como é que Deus nos ensina? Deus nos ensina assim. E na realidade, eu não posso errar. Eu tenho que colocar na minha cabeça isso. Eu não posso errar. E com isso, eu vou me aperfeiçoando, eu vou me aperfeiçoando. Nisso, por exemplo, eu já não erro mais. Nisso eu não erro mais. Mas lá diz o seguinte, Godoy, que tem um, se eu errar, a princípio eu não posso errar. Amém? Porque o Filho de Deus, o nascido de Deus, ele não peca. Mas se, tem um se, que se você errar, tem jeito, né? Tem jeito, tem um advogado. Se você errar, tem alguém que vai te ajudar. Mas como você sabe que você errou? A luz acendeu na sua cabeça, né? Deus usou alguém para te mostrar. Deus, a palavra falou com você. Você errou, Senhor, aí eu me arrependo, tal, etc, etc. Acorda, deu para entender? Se você errar, eu não posso errar. É. Não, o não pode. O não pode quer dizer o quê? O não pode quer dizer o quê? Que nós somos. Se você pecar, você morre. Não. Lá você assim. Primeiro Deus falou assim: ó, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você morre. Então ali tinha uma sentença. Não é assim? Então Deus falou para nós. Agora Deus fala para nós o seguinte: não peques. Ele diz: não peques. Não peques. Tá certo? Mas não disse o que, que vai acontecer. Não peques porque você vai para o inferno. Se você pecar, você vai para o inferno. Não. Não peques. Vai e não peques. Então essa é a determinação de Deus para nós. Ou seja, não, não erra, não erra. Você não pode errar. Mas lá na carta de João, de onde disse bem claro isso. Se você errar, quer dizer, nós não tem aquela determinação, se você comer da árvore, você vai morrer. E morreu, e acabou, e morreu mesmo. Mas agora é o seguinte, não erra. Não peca. Mas se você pecar, então vem cá, vamos conversar. Quer saber o que foi que você fez, né? Você vem cá que eu vou te ajudar, eu vou te ensinar. Vem cá que eu te ajudo. O advogado, né? Localiza para nós essa, você, quem tem isso lá, essa passagem. Hã? O advogado exatamente é isso, é aquela pessoa que vai interceder por nós, que vai dizer para nós: eu errei, sabe por quê? Porque eu estava com a cabeça quente, eu errei porque eu estava assim. E isso mostra que eu estou arrependido, Godoy, entendeu? Mostra que eu não quero errar. Eu errei. Foi uma, eu foi em legítima defesa. Foi alguma coisa. Eu errei, mas eu não quero errar. Tá certo? Eu não quero errar. Por isso é que eu preciso do advogado. Agora um sujeito que mata aqui, mata ali, mata aqui, mata ali. O advogado vai dizer o quê? O que, que o advogado vai dizer? Ele mata o dia inteiro, mata aqui, mata ali. Então, se a gente ficar errando, 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 e não quer nem saber se está errando ou se não está errando, o advogado vai dizer o quê? Né? O advogado não vai nem pegar essa causa. Mas, se nós estamos esforçando, oh, meu Deus, oh, Joana, errei. Oh, Joana, desculpa, minha filha, desculpa. Olha, eu, quando eu vi, já falei, por favor, não leva isso a mal. Olha, pelo amor de Deus, errei. Eu tenho certeza, foi mal, né? Não tem aquele negócio, foi mal? Foi mal, mas não é foi mal hoje, foi mal amanhã, foi mal depois, todo dia foi mal, não. Ó, Joana, eu, foi mal, minha filha. Isso. Então aí o advogado pega essa causa, não pega? O advogado, o Espírito Santo, vai no coração dela e vai dizer para ela, olha, Joana, realmente ele fez isso, mas você pode perdoar, porque ele não fez com intenção, ele não fez, sabe, ele estava pressionado, olha, ele estava nisso, o inimigo estava ali, etc. Eu posso dizer para você, perdoa o homem, porque ele gosta de você, ele é bom. Pronto, resolve a coisa. Então, parte desse princípio. Quando você fala, libera a droga, aí o pau cai a folha. Não pode usar droga. Mas se usar droga, morre. Se usar droga, não. Mas tem as consequências. As consequências daquilo que a gente faz. Bem, lê aí. Pega o
1 João 2:1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis.
Amém? Amém? E eu digo a mesma coisa para vocês, meus filhinhos. Eu falo assim para vocês, porque se não falar, vocês vão acabar acostumando com o pecado. Meus filhinhos, eu falo isso para vocês, não pecarem. Nem que mais.
E se alguém pecar,
aí
temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo.
É. Quer dizer, não vai. Se você pecar, quer dizer, e se eu pecar? Você vai ser destruído, você vai ser lançado no fogo do inferno? Não. Enquanto você estiver nesse corpo, você tem uma ajuda do advogado, você tem alguém que vai dizer, mas, como foi falado aí agora mesmo, vai chegar um ponto que não tem advogado que pega a sua causa, não. Né? Não tem advogado que vai pegar a sua causa. Isso é tremendo. Isso é uma coisa tremenda. Muito boa. Mais uma coisinha? Porque isso é tremendo, gente. Resiste o diabo e ele fugirá de vós. Resiste o diabo e ele fugirá de vós. Então, eu estou pecando. Eu estou pecando. Eu posso pecar? Não. Mas eu estou pecando. Mas eu não posso. Então eu tenho que fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Vou resistir aquele espírito, eu vou resistir aquele demônio, eu vou resistir aquele espírito, aquele diabo. Se eu não resistir, aquele diabo vai trazer mais diabo. Né? Se eu não resistir aquele, aquele vai trazer outros. Pode ter certeza. Aquele ali vai ficar encarregado de trazer outro. Até uma vez nós falamos aqui, né? Quando a pessoa fuma ou usa a primeira droga, ele não tinha coragem de matar, ele não tinha coragem de roubar, ele não tinha nenhuma intenção de ferir ninguém, não tinha intenção de fazer coisa ruim, nada disso. Mas quem deu a ele aquela força? A droga. Quem deu a ele toda aquela autoridade? A droga. Quem abriu os olhos dele para fazer o que não devia? A droga. Aquele espírito ali o levou a fazer as outras. Aí vem, você pensa, mas não é possível, foi capaz de fazer isso, foi. Aí depois a pessoa vai explicar, culpar a droga. Não. Então você deveria ter resistido ali primeiro. Assim não deixa passar passa o boi e passa a boiada. Passa por onde passa o boi e passa a boiada. Amém? Aleluia. Certo, Eduardo? Amém, gente. Fala, Toninho.
Mas, amém, eu acho que é igual você começou perguntando o que fazer para não pecar. Eu acho que a solução está exatamente isso, viver lutando para não pecar. Né? Viver dentro de casa lutando contra isso. Não, eu não quero, eu quero parar de errar, quero parar de pecar. Né? Eu não quero pecar. Né? Acho que a única forma da gente não pecar é porque se a gente achar que pode, né? que tudo Deus vai relevar, vai, né? Eu acho que vivendo dessa forma, eu não quero pecar, não vou pecar, né? Acho que a gente vai errar bem menos. Né?
Então eu passo o pepino pra mim. Mas é. A gente está escutando assim, porque é a forma de Deus corrigir, né? Cada pessoa. Porque é aquilo que o senhor falou, você tira um lugar ali de oração e, né, vai realmente buscar essa autoridade, né? Buscar a palavra, falar a palavra, ela está aí, ela permanece na gente, sem ter ouvido, né? E isso que vai realmente fazer a gente resistir o mal, fazer a gente vencer. Porque é só ali. O casal ali, no dia a dia que surge problema, que ele vai mostrar qual Deus que ele acredita, né? Se realmente ele acredita no Deus dos profetas, ou realmente ele, se ele quer fazer a vontade de Deus ou não, porque é num fogo cruzado, tem uns que tem um grau maior, outros menor, outros já complicou mais, né? Outros já deixou a porta aberta, né, para muitos espíritos, fica mais difícil. Então, é só ali realmente que a gente é provado ali, para ter paciência, para ter humildade, às vezes a gente é reprovado. Por quê? Exatamente, porque a gente não é capaz. A gente peca, a gente erra. Né? A gente até, no espírito, a gente tem, como Paulo falou, a gente tem até a intenção de servir a Deus, fazer a coisa certa, mas na hora você não é capaz de calar, você perde a paciência. Igual o senhor falou para o Godói ali, não, meu anjo, mas não é assim. Filho da puta, né? Faz aí. O senhor falou para o Godói lá, Joaninha, meu anjo, né? Geralmente não é bem assim, né? Na prática, quando está com raiva, é bem mais. A voz altera bem mais. Só Deus sabe. Como o senhor falou, se gravasse, eu ia ficar com vergonha. Pois a gente escutasse, nossa, falei tanta bobagem que esse dia lá eu propus para Rosa a noite inteira, eu quero você assim. E ela falou, eu quero você assim também. Rosa, eu quero que você não faça isso, eu também não gosto que você fala isso. E ficou a noite inteira, no dia não resolveu nada, não adiantou nada. Ficou, foi pior, com mais raiva, mais aziada. E...
Como é que você está resolvendo isso, Adriano?
É pedir ajuda mesmo. Porque... é pedir ajuda, invocar a Deus. Como o senhor estava falando aí que... estava lembrando que o senhor falou ontem que a gente precisa fazer uma autoanálise. Se realmente nós acreditamos, se nós cremos ou não. Porque lá fala que, como o senhor leu ontem, né? Aquele que crê é que vai ser salvo. Né? Então não há lugar melhor, como o senhor começou falando aí, do que na nossa casa, para saber se nós estamos crendo ou não. Né? Se nós estamos crendo ou não. Porque é onde a gente tem liberdade, né? de usar a nossa justiça. Nós temos liberdade de usar a nossa justiça. E com isso a gente acaba cometendo muita injustiça. Né? Enquanto nós, o senhor falou aí que nós temos uma missão. E a missão para nós é não errar. É onde nós erramos muito. Eu vejo assim que realmente a gente precisa pedir ajuda para Deus mesmo. Como o senhor falou aí, sem Ele nada nós podemos fazer. Mas vai acontecer de errar, mas não foi voluntariamente. Você fez involuntariamente. Quando você percebeu,
você fez, e o recurso é, você arrepender, e tentar, né, consertar ali com a esposa, usando a justiça de Deus.
Eu estava lembrando aqui, questão dos exemplos, né? Por exemplo, esse que o Silvano fez, nunca você deve fazer. Não é o melhor. Não é o melhor. Passar, às vezes, a noite inteira propondo, falando para a mulher o que, que você vai, o que, que você quer, gostaria de fazer, a mulher também, o que, que você gostaria de fazer, etc, etc. É chover no molhado. Chover no molhado. Isso não resolve. Como que pode resolver? É do jeito que Deus sempre ensina. Como é que Deus ensina? Deus ensina assim, pondo a água limpa, jogando a água suja para fora. Vai colocando, você coloca uma xícara d'água limpa, sai uma xícara d'água suja, contaminada. Põe uma xícara d'água limpa, colocando sempre uma xícara d'água limpa. Não queira hoje, a partir da manhã eu estou bom, não. Consertado uma hora para outra, significa despejar toda a água e colocar uma água limpa. Ninguém vai conseguir isso. É o aperfeiçoamento. A missão, a obra de Deus é dessa forma. Você vai se santificando, você vai aperfeiçoando. Se você não faz a primeira, não resiste a primeira, você não vai conseguir resistir a segunda. Tá certo? Não, esse aqui eu não dou conta. Esse aqui eu não sou capaz. Aí passa para a segunda. Também você não vai ser capaz. E assim vai ficando cada vez pior. Vai sujando a água cada vez mais. Então o processo é: começa agora naquilo que você percebe que você está falhando. Começa a corrigir. Isso eu não vou fazer mais. Aí a pessoa vai notar, é claro. A esposa, o esposo, vai notar que está havendo uma melhora, um crescimento, está havendo. E todo mundo vai perceber isso. Deus diz que não se acende a luz para colocar em cima, debaixo do sofá, não, né? Para esconder, não. A sua luz vai brilhar. Todo mundo vai observar. Olha a Rosa Malcivano, mudou muito. Olha a vida do fulano, mudou muito. A vida do ciclano está mudando. Por quê? Porque você está observando, você está vendo. Agora, a pessoa sabe o que aconteceu. Aconteceu quando você tomou aquela atitude e começou, então, a fazer. Você começou a fazer. Assim como eu falei, assim como a gente clareia, a gente escurece. Então, eu estava lembrando como que você faz para fazer aquele doce lá, aquele melado, né? Usando melado da cana. Você pode fazer a rapadura, ela é bem escura, preta, bem escura. O melado da rapadura é bem escuro, preto. Como é que você faz para tirar dali aquilo que eles chamam de moça branca, né? Lá na minha terra chama puxa, né? Ou tem lugar que chama moça branca. Ela fica branquinha, né? Como é que faz aquilo? Do mesmo melado da rapadura. Do mesmo melado, você separa um pouco, de um pouco você faz rapadura, pronto. Mas você separa um pouco para fazer a tal da moça branca. Aí tem que ter paciência, porque tem que ficar lá, é um calor horrível, já vi isso, já fui fazer isso, é uma taxa enorme, né? E fica lá um pouco de, deixou lá um pouco do melado, que fez a rapadura, deixou um pouco daquele lá, continua o fogo, botando fogo ali embaixo, e o caboclo ali, um calor danado, uma colher enorme, que vai daqui lá, e ele fica mexendo ali. Aí, aquele negócio interessante do começo, né? Aquilo começa a esquentar, vem com, tem uma espumadeira, um negócio assim, que vai tirando a impureza e botando aqui fora. Aquele negócio lá dá para o porco. Não joga fora, não. Aquela impureza que põe ali é comida de porco. Então, aquela comida de porco está na rapadura. Aí você não purificou. E aquilo vai. Então, nós podemos comer rapadura ali e tal, etc, e vamos melhorando cada vez mais. Mas é o fogo. Então, você vai colocando fogo ali, e o fogo vai queimando. O fogo é o quê? O fogo é isso, o fogo é as dificuldades, o fogo é os momentos, as lutas, o acontecimento. O fogo é exatamente aquilo. É a hora que o vento sopra, é a hora que o fogo acontece. É naquela hora que eu, ou eu tiro a impureza, ou a impureza permanece. Mas se eu resisto, eu tiro a impureza, jogo fora, e eu vou ficando mais claro, mais limpo. Aquilo já não tem mais, aquilo já não vai fazer parte da minha vida. Amém? Amém. Vou ver aqui rapidinho aqui, não vou comentar, nós vamos terminar jazinho. Sonhei no dia da reunião de casais que o assunto foi sobre a casa de Davi e de Abraão. Porque a casa deles permanecia. Porque a casa deles permanecia. Sonhei que estava no rio, ele era calmo, ele, casa de Davi, hã? Ah, o rio que era calmo. Sonhei que estava no rio e o rio era calmo, né? E eu ia passando e via móveis à beira do rio. Eu olhava eles muito, eram muito valiosos, porque eram móveis antigos e fortes. Eu admirava como as pessoas haviam deixado aqueles móveis ali abandonados. E eu pensava, se o humilde pegar aqueles móveis e reformasse e colocasse na nossa casa, iria ficar muito bonito. Amém. Pronto. Você vai enfeitando a sua casa, você vai edificando a sua casa, você vai, são móveis, mostrando a composição da casa. Mostrando a composição. Às vezes nós abandonamos valores preciosos e começamos a usar valores. Ou seja, móveis novos, móveis feitos compensados, móveis feitos de prensado, etc. Né? Móveis que não têm a mesma resistência. Quer dizer, aquela ideia, aquelas tradições, aquelas coisas preciosas que podem fazer a nossa casa ficar bem mais resistente. Certo, Silvana? Amém? Eu acho que Deus falou alguma coisa conosco aqui hoje. Acho que Deus falou alguma coisa com a gente. Amém? Isso é verdade. Isso é verdade. Tanto o homem quanto a mulher. Tanto o homem quanto a mulher. Tanto a mulher quanto o homem. Os jovens também. Solteiros também. É daí. Você vai aprendendo. Você também vai ter sua casa. Um dia você vai ter sua casa. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Um dia nós vamos ter a nossa casa. Um dia você vai ter sua casa, você jovem. Ou então você que começa, não despreze, como foi mostrado no sonho, não despreze coisas que são lá da casa de Davi, né? Da casa de Abraão, coisas que Deus nos ensinou lá atrás. Olha como é importante. Como é importante. A casa da gente é um lugar importante demais. A casa que eu digo não é só o lugar físico, mas é a sua família. É o seu povo. Vamos guardar os valores. Valores que às vezes o mundo hoje despreza, mas que nós sabemos que são coisas que não se deve abandonar. Obrigado, Jesus, Senhor, por esta reunião, por mais esta reunião de casais. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor nos ensina, pelo que o Senhor nos tem ensinado. É assim mesmo, e não tem como discordarmos. Na verdade, nós não fomos chamados para ficar oscilando. Nós não fomos chamados, Senhor, para voltar atrás. Não fomos chamados sequer para olhar para os lados. Pelo contrário, fomos chamados, sim, para estar sempre melhor. Para estar sempre melhor. Como a luz, como o sol que não volta, mas que segue o seu caminho, como o rio que corre sempre obedecendo o seu leito deixado ali pela natureza. É assim que o Senhor nos propôs, homens de Deus, olhando sempre para frente, olhando sempre com a intenção de estar cada dia melhor, cada dia melhor, vigiando, vigiando, atentos a tudo que faz, procurando sempre conservar a presença de Deus em sua vida, buscando sempre o que é justo, o que é amável, o que é direito, o que é honesto, o que é de boa fama, pensando sempre assim fazer, sabendo que Deus nele tem prazer quando assim pensa, quando assim faz. Ajuda-nos, Senhor Deus. Quando nós oramos no começo, dizíamos: Pai que está nos céus, o Senhor é o nosso advogado. O Senhor está aí no céu. O Senhor pode ver os nossos inimigos, pode ver as nossas falhas. O Senhor que está aí no céu, o Senhor pode ver o quanto nós temos acertado, o quanto nós temos feito para não pecar. Mas por outro lado, como disse o irmão Jonas Godoy, estamos sempre pecando, mas o fazemos não com essa disposição, não, na verdade, não queremos. E por isso nós recorremos ao céu. Interceda por nós, Senhor, né? Seja o nosso advogado diante do trono de Deus. Perdoa. Perdoa, Senhor, porque o Senhor sabe, o Senhor mesmo sabe a dificuldade que os homens passam hoje, que a terra vive hoje. Nós te pedimos, meu Deus, por todos os nossos irmãos, pelos nossos filhos, por nossa casa, pelos irmãos que estão lutando no trabalho, em casa, na rua. Tem misericórdia de nós, Senhor. Dá força para que sejamos purificados realmente, como se purifica o ouro, para que sejamos, Senhor Deus, cada dia melhor, melhor. Amém, amém. Ajuda-nos, ó Deus. É do céu que nós esperamos ajuda. É de lá que vem o nosso refúgio, é de lá que vem a nossa salvação. É de lá que vem o nosso força, Senhor. Nosso socorro está no céu. Amém, amém. Oh, amém, Jesus, amém. Teus pés e poderes te escutar, Senhor, ouvir tua voz falando ao meu coração, e baixinho e suave dizendo: filho, não tens, eu te chamei, és meu filho e de mais ninguém. Como é importante estar aos teus pés. Deixe escutar, Senhor, ouvir tua voz falando ao meu coração, e baixinho e suave dizendo: filho, não temas, eu te chamei, és meu filho e de mais ninguém. Eu sou a árvore, tu és um galho. A minha luz, faz minha verdade. Diga quem é Jesus, o novo homem, o Deus encarnado em mim. Desfruto, mostres a minha luz, fales minha verdade, digas quem é Jesus, o novo homem, o Deus encarnado em mim. Amém. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te dê a fé.